Primeiramente, boa tarde, bem-vindos ao canal Gap Filosófico e hoje iniciaremos aqui o nosso grupo de estudos aqui de Aristóteles, né? A primeira aula introdutória, tecendo algumas questões fundamentais sobre a metafísica de Aristóteles, metafísica sem a qual, de acordo com a minha percepção, você não consegue, de certa forma, desdobrar adequadamente o pensamento de Aristóteles, de um modo geral. Faremos aqui uma primeira introdução a partir da própria leitura de corpo a corpo com o texto, né? Em detrimento disso, fazendo a leitura do livro comentado pelo Reale, né? Que é um dos maiores comentadores, se não o maior comentador tarimbado acerca da metafísica de Aristóteles no mundo, né? E vamos fazendo a leitura, trazendo as interpretações que já vêm de acordo com aquilo que já trabalhamos na própria graduação de filosofia, já trabalhamos sistematicamente no estudo debruçado sobre a obra, mas também considerando as ponderações do comentador, né? Que esse livro, A Metafísica de Aristóteles, comentado por Reale, além de conter os textos atribuídos a Aristóteles, quando por muito se interpreta que a metafísica de Aristóteles, né? Ela seria um compilado dos escritos das aulas de Aristóteles, das anotações que os alunos de Aristóteles fizeram das aulas de Aristóteles no liceu, temos em vista justamente o texto, né, desse compilado, que foi reunido posteriormente, né, e um texto de comentários introdutórios do Reale e um texto de comentários exegéticos sobre os trechos da metafísica, e esse trecho 3 utilizaremos aqui pontualmente, de acordo com aquilo que acharmos necessário, né, em determinadas concepções. No mais, faremos a leitura corpo a corpo com o texto, e aí o grupo aqui não tem prazo para terminar, ele começa hoje, né? Quaisquer dúvida, vocês podem adentrar aí na descrição, não sei se está nesse momento na descrição, as informações do nossos grupos no Telegram, inclusive o grupo de Aristóteles, né? Mas podem adentrar nos grupos e tirar as dúvidas comigo pessoalmente, é tudo gratuito, você só auxilia o canal se você quiser, porém se você quiser nos ajudar, será muito bem-vindo, porque nós somos um canal independente, né? Ajude o professor independente de filosofia no Brasil, de meu Deus. Mas enfim, vamos direto ao texto, porque eu acho que não vai ter muita enrolação aqui não. Inclusive tem um mapa mental de auxílio, né, no qual eu vou fazer algumas pontuações, o mapa mental eu vou colocar na tela. Os comentários eu prefiro fazer a leitura mesmo dos comentários do Reale, porque senão fica muito problemático, fica tirando e colocando da tela aqui. Mas o mapa mental posteriormente eu vou colocar aqui na tela e vamos lá começar já a leitura da própria metafísica, esse livro. Para quem não tem muito costume, é um pouco espinhoso, né? Eu já vi pessoas desistirem da graduação por conta desse livro, logo no começo. Mas enfim, vamos lá, não é tão difícil assim. É o livro primeiro, né, que é o livro Alfa, né, ele é dividido assim, de acordo com o alfabeto grego. Ele vai abordar as seguintes questões, ele começa assim: a sapiência é o conhecimento de causas. E aí, Aristóteles, né? Começa assim: todos os homens por natureza tendem a saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam, acima de todas, a sensação da visão. Com efeito, não só em vista da ação, mas mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E aqui, de certa forma, já no início, Aristóteles já elabora uma determinada problemática que ele vai contextualizar e fazer a comparação acerca dessa noção de que ele chama de sapiência, né? No primeiro sentido, a sapiência vai se apresentar aqui no texto de Aristóteles como uma determinada tendência ao conhecimento, uma determinada tendência a um conhecimento. E aqui tem que ter um pouco de cuidado, né, ao de certa forma utilizar as palavras, né, a um conhecimento, digamos, da necessidade, do necessário, né, um conhecimento da totalidade no sentido de causas primeiras. E aí eu já estou antecipando, de certa forma, aqui uma determinada concepção e a investigação acerca do que é a investigação da metafísica, né? Da metafísica de Aristóteles, que, primeiro, o livro não foi nem nomeado por Aristóteles, porque sequer foi escrito em um sentido de livro por Aristóteles, né? Mas ele foi nomeado a partir de um determinado compilado, né? E, de certa forma, posteriormente, quando esses escritos foram achados, era entendido que aquele livro tratava de algo, né? Algo específico, né? E aí, ao reunir essas obras de Aristóteles, tentar organizar, né? Foi verificado que, de certa forma, já existia um livro de Aristóteles que tratava, em certo sentido, da física, ou seja, da materialidade, da investigação das coisas elas mesmas, no sentido enquanto imanência, apesar de que a metafísica ela também parte de uma investigação mais empírica, digamos assim, né? Porém, ela tratava de outra questão, ela tratava de coisas que remetiam à noção de causas primeiras. E o que são essas causas primeiras? Só pode ser algo que está além da física, é o fundamento de todas as coisas. Inclusive, Aristóteles, daqui a pouco, ele vai dialogar com os pré-socráticos justamente nesse sentido, né? Criticando-os em certos aspectos, aproveitando em outros. Mas, justamente, ele vai partir desse pressuposto, né? De uma investigação da totalidade, e parece que essa sapiência, isso que ele chama aqui de sapiência, é algo que, em certo sentido, vai tender a esse conhecimento da totalidade, da necessidade, das causas primeiras, do que faz os outros tipos de conhecimento girarem em torno dele, porque é base, é fundamental, é a concepção, em certo sentido, de ontologia, digamos assim, em Aristóteles. Então, ele segue, não sei se vai ser necessário já fazer um comentário aqui, mas deixa eu só dar uma olhada. De acordo com o comentário do Reale, diante desse trecho, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se ele tem algo a nos dizer nesse contexto. Com certeza ele tem algo a nos dizer, mas de acordo com essa leitura já inicial aqui. Então, comentário do Reale, né? Neste capítulo, né, Aristóteles quer demonstrar que todos os homens entendem por sapiência a forma mais elevada de saber, e que esta é o conhecimento das causas e dos princípios, ou seja, coaduna com aquilo que eu acabei de comentar aqui, né? Em vista disso, ele traça uma rápida descrição das várias formas do conhecimento, e aí a gente vai ler aqui diretamente no Aristóteles para não antecipar a leitura, porque não é essa a minha intenção aqui, né? E aqui ele vai entrar, ele vai fazer esse comparativo, né, acerca da visão. Parece que a visão, em certo sentido, ela tem algo de sapiência, né, em determinados aspectos, em detrimento da sensação. E aí ele segue. Com efeito, não só em vista da ação, mas mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E aí ele já coloca uma certa problemática, né? Parece que a visão, em comparativo com isso que ele chama aqui de sapiência, tende a um certo conhecimento mais geral do que a sensação. E parece que nós tendemos a essa sensação da visão, porque, em certo sentido, o homem tende ao saber, e o saber está ligado a essa noção, digamos, em certos aspectos, à sapiência, e a sapiência pode ser entendida dentro desse comparativo com o sentido da visão em detrimento dos outros sentidos, né? E aqui, como o próprio Reale coloca, né? Ele fala, ele vai fazer uma descrição das várias formas do conhecimento, que são elas: sensação, memória, experiência, arte e ciência, né? E aí ele segue. E o motivo está no fato que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações e nos torna manifestas, numerosas, as diferenças entre as coisas. Ou seja, a questão do comparativo da visão em detrimento dos outros sentidos é compreendida como uma, pelo menos dentro desse sentido aqui comparativo, a partir de uma generalidade, né? Generalidade no sentido de buscar a totalidade das coisas, de buscar um certo sentido, digamos, último, um certo sentido mais geral, um certo sentido mais, digamos, necessário contido, digamos assim, na nossa percepção acerca do mundo. Então parece que isso tem algo de sapiência, né? Parece que isso, em certo sentido, é um pouco paralelo, né, à sapiência. Os animais são naturalmente dotados de sensação, mas em alguns da sensação não nasce a memória, ao passo que em outros nasce. Por isso, estes últimos são mais inteligentes e mais aptos a aprender do que os que não têm capacidade de recordar. São inteligentes, mas incapazes de aprender. Todos os animais incapacitados de ouvir os sons, por exemplo, a abelha e qualquer outro gênero de animais desse tipo, ao contrário, aprendem todos os que, além da memória, possuem também o sentido da audição. Ora, enquanto os outros animais vivem com imagens sensíveis e com recordações, ou seja, ele associa aqui que determinado sentido, quando há uma totalidade para além dessa sensação, digamos, porque Aristóteles vai trabalhar em uma determinada dimensão, e aqui eu vou adiantar uma questão que está contida lá no De Anima, né, que é um tratado da alma, né, que Aristóteles vai elaborar uma questão que tudo que vive é dotado de certo sentido, de três impulsos vitais, digamos assim, né? E esses três impulsos vitais, eles se reverberam justamente a partir de uma concepção de alma, que Platão vai chamar de irascível, né? Aristóteles utiliza outro termo, né, que eu não me recordo agora, mas irascível, que seria aquela alma pulsional, né, que de certa forma mantém os instintos, as sensações, né? A alma vegetativa, que é aquela proveniente da nutrição, né, da nutrição do corpo, né, que de certa forma os vegetais possuem, né, e a alma racional, né, a alma racional, que nesse sentido ela é delegada aos homens. Nesse sentido, ele está fazendo uma comparação, né, das questões, digamos assim, do conhecimento em detrimento dessa composição, dessas composições aqui de alma, em certo sentido, do comparativo, em detrimento dos animais, de um modo geral, né, de todos os animais, no qual Aristóteles vai partir de uma determinada investigação, a partir dessa generalidade, Aristóteles vai colocar justamente essa problemática do conhecimento enquanto sapiência, a partir do comparativo da sensação, né? Comparando essa noção da sensação, dessa sensação entre aspas, né, na verdade, mas da questão que ele está colocando aqui do conhecimento e do, digamos, da concepção dos sentidos, na verdade, não é sensação, mas a concepção dos sentidos, como de certa forma menos capaz de perceber, digamos, um conhecimento que esteja alinhado a essa coisa que ele está chamando aqui de sapiência, né? Será que a sapiência é algo que vai nos direcionar à investigação das causas primeiras, da metafísica, do fundamento das coisas, da ontologia aristotélica? Vou deixar isso em aberto por enquanto, porque é bom acompanhar o raciocínio de Aristóteles acerca disso, para poder compreender o que está sendo colocado, né? E aí ele segue. Ora, enquanto os outros animais vivem com imagens sensíveis e com recordações e pouco participam da experiência, o gênero humano vive também da arte de raciocínios. E aí ele vai colocar justamente o problema da arte da sapiência, da ciência e da arte da ciência, digamos assim, entre aspas, aquilo que era entendido como ciência naquele contexto para Aristóteles e aquilo que era entendido como arte para Aristóteles naquele contexto, que já a gente vai falar sobre isso. Então, nos homens, a experiência deriva da memória. De fato, muitas recordações do mesmo objeto chegam a constituir uma experiência única. A experiência parece um pouco semelhante à ciência e à arte. E aqui eu acho que vamos ler um comentário do Reale quanto a isso, a continuidade disso. Então, Aristóteles indica como se desenvolvem umas das outras, ou seja, sensação, memória, experiência, arte e ciência. E mostra que todos consideram como sapiência só a arte e a ciência. Ou seja, parece que, em certo sentido, de acordo com o comentário do Reale, né, de acordo com a interpretação do que o Reale faz desses textos aristotélicos, parece que existe algo que tende mais a essa suposta sapiência, né, a investigação dessas causas primeiras, dessa metafísica, a arte e a ciência. Agora, vamos deixar claro aqui que, posteriormente, o próprio Reale vai deixar evidente algumas contradições e algumas impossibilidades na investigação, né, digamos assim, do próprio estudo aristotélico, diante dos próprios estudiosos de Aristóteles, digamos assim, do modo geral, né? Há problemas insolúveis, né, digamos assim. Porém, existe um determinado consenso referente a determinadas questões e o livro de Hayek é considerado nesse sentido. Não quer dizer que Hayek também não tenha problemas, né? Posteriormente, possivelmente, nos nossos encontros posteriores, né, pretendo dar conta do livro inteiro acerca dos comentários, utilizando muito bem esses comentários do Real aqui, fazendo esse jogo, né, esse tete-a-tete aqui, que eu acho muito interessante, contexto, corpo a corpo, contexto, texto do Real, né, as nossas informações, que nós, a nossa bagagem aqui, eu acho que acrescenta muito dessa forma, e posteriormente vocês aí comentando, né, porque poucos eu vi, digamos assim, na internet, fazendo corpo a corpo com o texto de Aristóteles. Muito se fala em Aristóteles, mas se fala em totalidade de Aristóteles, através de generalizações, digamos assim. Inclusive atribuindo a interpretação acerca das 10 categorias para ler a metafísica de Aristóteles, que é uma coisa que não existe aqui em Real. Essa interpretação não existe em Real. Há alguns aristotélicos que fazem essa interpretação, porém essa questão da associação das categorias dentro da metafísica de Aristóteles é um tanto problemática, porque muitas vezes, quando eu vejo alguns canais aí fazer essa associação, fica claro que não leram a metafísica de Aristóteles. Porque, em certo sentido, isso aparece aqui muito vagamente, não é cargo-chefe, e a interpretação e o consenso geral dos especialistas de Aristóteles é que as categorias seriam um livro à parte. Né? Mas há quem relacione, mas muito minoritariamente, sabe? Mas, enfim, isso é uma questão para outro momento. E aí ele segue, né? A experiência, assim como a sensação, refere-se sempre ao particular. Então é bom colocar isso aqui, né? A experiência, assim como a sensação, refere-se sempre ao particular. Experiência igual a sensação, nesse sentido. A arte e a ciência referem-se ao universal, ao porquê e à causa das coisas. O que Aristóteles quer investigar aqui? As causas primeiras, né? E aqui, posteriormente, eu vou colocar o mapa mental, não sei se eu coloco agora ou daqui a pouco, já que não tem ninguém assistindo, mas posteriormente alguém vai assistir isso. Com certeza que isso aqui vai ser muito útil. Porque Aristóteles é muito útil para pensar várias questões. Tem um pensador chamado Lazdaie McIntyre, que tenta fazer um resgate da ética da virtude, né, aristotélica. E um diálogo muito profundo. Depois, um livro chamado Depois da Virtude, que dialoga com Nietzsche, com Marx, com Weber, com uma série de pensadores extremamente fundamentais para pensar a contemporaneidade, a nossa contemporaneidade. Né? Que é necessário você, pelo menos, compreender o básico da metafísica de Aristóteles. Eu sempre insisto nesse ponto, né, porque eu vejo por muitas vezes as pessoas aí falando de Aristóteles, até mesmo acadêmicos da área, né, falando acerca de determinada generalidade. Né? Então, é complicado fazer isso quando você não conhece a fundo realmente. E aí eu digo isso também para mim mesmo, em certo sentido, porque isso me força a voltar a estudar Aristóteles, né, porque é um exercício. Né? Fazer isso aqui nesse canal é um exercício para continuar colocando o pensamento aristotélico em movimento e ver o que é que nos serve de Aristóteles dentro da filosofia, dentro das próprias ciências sociais, de um modo geral, dentro da própria ciência, né, aplicada, inclusive, né, para poder a gente discutir questões importantíssimas da filosofia e do conhecimento humano, de modo geral. Né? Então parece que, pronto, de acordo com o Real, ele diz que a experiência, assim como a sensação, ela se refere a um determinado particular. E a arte e a ciência, ela se refere a um determinado universal. E aí, voltando para o próprio texto Aristóteles, parece que ele faz esse comparativo da visão enquanto sentido, que de certa forma vai se relacionar com uma concepção mais geral. Não diria que seria das causas primeiras, porque também não faz sentido. Ele está fazendo esse tateamento, né, a partir da visão em comparação aos outros sentidos, porque os sentidos sempre se referem a um determinado particular. Porém, o sentido da visão, né, ele parece que vai buscar determinadas concepções para além de uma determinada concepção particular. Né? Então, seguindo assim. E aí ele faz o comparativo justamente enquanto ele fala de determinados animais que são capazes, né, de associar outros sentidos além dessa sensação primeva, né, dessa sensação particular, desse impulso do instinto, né, alma instintiva, né, diante daquilo que foi colocado em De Anima, que todos os seres vivos são possui ou alma vegetativa, ou alma instintiva, animal, irascível, ou alma racional, ou as três. Alguns só possuem duas delas ou uma delas, né? Nesse sentido. E aí ele coloca a questão. Ora, enquanto os outros animais vivem com imagens sensíveis e com recordações e pouco participam da experiência, o gênero humano vive também da arte e de raciocínios, ou seja, tornando aqui a questão, né, da ciência e a arte para Aristóteles, que parece que são tipos de conhecimento do mundo sapiente, em primeiro sentido. Né? E aqui, voltando ao texto... Então, o gênero humano também vive da arte de raciocínio. Nos homens, a experiência deriva da memória. Né? De fato, muitas recordações do mesmo objeto chegam a constituir uma experiência única. A experiência parece um pouco semelhante à ciência e à arte. A experiência, como diz Polo, produz a arte, enquanto a inexperiência produz o por acaso. E aqui demonstra, em certo sentido, um Aristóteles empirista. É necessário experimentar, é necessário examinar aquilo que nos é dado enquanto experimentação para poder, de certa forma, investigar as causas. Não é que a experiência vai me levar... não é que a experiência é o fundamento da causa, mas a experiência, a partir da nossa experiência, a partir do exame minucioso da concepção de materialidade da realidade, pode nos levar às causas. Né? Então, Aristóteles, diferentemente de Platão, que aponta para as ideias para poder conceber, para olhar para a realidade, Aristóteles olha para o chão, aponta para o chão, afirmando que, na verdade, né, a partir das investigações, digamos, supostamente materiais, ou você pode interpretar em certo sentido como imanente, que vamos chegar às causas, às investigações totais, às causas primeiras, ao necessário, né? Digamos assim. Então, a arte se produz, e aí ele vai falar um pouco sobre o que é arte, né? Certos aspectos para ele. A arte se produz quando, de muitas observações da experiência, forma-se um juízo geral e único passivo de ser referido a todos os casos semelhantes. E aqui é engraçado porque... Não é que é engraçado, é porque a concepção de arte aqui para Aristóteles é um tanto mais geral. Né? E a gente vai ver isso já já. Ela pode se associar a... Uma determinada concepção de produção de conhecimento que vai se reverberar diante de uma determinada utilidade, digamos assim. É um tipo de conhecimento específico que vai se debruçar sobre a produção de um conhecimento específico. A arte, ela não está circunscrita àquilo que nós entendemos hoje como arte, né, como uma experiência estética. Né? Pode até ser uma experiência estética também lá no tempo de Aristóteles, quando, por exemplo, o marceneiro produz uma cadeira. É uma experiência estética com um olhar contemporâneo, né? Em certo sentido é. Mas a arte para Aristóteles, ela está diante de uma concepção produzida, diante de uma questão de uma noção de finalidade, finalidade enquanto produção de um determinado conhecimento em detrimento dessa finalidade, digamos assim. Então, a própria medicina era entendida aqui como arte. E aí, o próprio Hegel vai falar um pouco sobre essa questão da utilidade. Né? Da utilidade, não. Da questão da arte, né, e da ciência. E vai falar um pouco da utilidade também. Então, do ponto de vista da utilidade prática, a experiência pode ter mais sucesso do que a ciência. Né? Mas, do ponto de vista do saber, ela é muito inferior à experiência, assim como à sensação. Limita-se aos dados de fato. Enquanto a arte e a ciência alcançam o conhecimento do porquê e da causa dos fatos. E é muito importante ressaltar isso aqui. Do ponto de vista da utilidade prática, a experiência pode ter mais sucesso do que a ciência. Né? A experiência prática. A experiência pode ir de um determinado conhecimento, digamos assim. Né? Eu experimento, digamos, eu tenho uma convivência com um indivíduo que sabe produzir cadeiras. E ele, de certa forma, ele conhece como se faz essa cadeira. Né? Ele sabe como se faz devido a ter passado a vida inteira fazendo essas cadeiras. E nesse sentido, ele sabe como se faz, mas ele pode, por muitas vezes, ter aprendido, ter associado isso com alguém que também já sabia fazer cadeiras. Mas isso não vai querer dizer que ele sabe de onde é que veio aquela madeira, o porquê da existência daquela madeira, né? Qual é a procedência daquela madeira, né? A experiência ela faz você produzir determinados conhecimentos enquanto determinados sentidos de reprodução, porém ela não te leva às causas primeiras, ela não te leva ao porquê e à causa dos fatos enquanto, inclusive enquanto experimentados, né? Você pode experimentá-los e repetir essa experimentação e conhecer uma ambientação da experimentação, mas você não conhece os fundamentos dessa experimentação. E aí o real segue. Justamente por isso, não se consideram sapiência, nem a sensação, nem a experiência, mas a arte e a ciência. Mas a arte e a ciência. E não se consideram sapientes os empíricos, mas só os que possuem arte e ciência. E aí, né, o Hegel colocou uma questão importante, porque o Aristóteles ele parece partir desse empirismo, como eu já tinha colocado, mas ao mesmo tempo é uma crítica a, digamos, essa priorização do empirismo. O Aristóteles, em certo sentido, ele parte desse empirismo, mas ele não se deixa, digamos assim, totalizar por esse empirismo. Inclusive, ele é um crítico desse posicionamento empirista que provém, que acho que vai totalizar a concepção de conhecimento a partir do próprio empirismo. Ademais, a experiência não é comunicável nem ensinável aos outros, mas sim a arte e a ciência, justamente porque são conhecimento de causas imprescindíveis. Aí vamos ao Aristóteles, né? Então, por exemplo, o ato de julgar que determinado remédio fez bem a Calhas, ele vai dar um exemplo, que sofria de certa enfermidade e que também fez bem a Sócrates e a muitos outros indivíduos, é próprio da experiência. Ao contrário, o ato de julgar que a todos esses indivíduos reduzidos à unidade segundo a espécie que padeciam de certa enfermidade, determinado remédio fez bem, por exemplo, aos fleumáticos, aos biliosos e aos febris, é próprio da arte. Então, nesse sentido, ele faz o comparativo, né, por exemplo, utilizando essa questão da aplicação de um determinado medicamento, né? Ele faz de como, por muitas vezes, é muito atual, inclusive, esse debate aqui, né? esse exemplo, essa metáfora que o Aristóteles faz, né? Porque, de certa forma, ele está falando que, de certo sentido, a experiência pode nos dar, digamos, alguns vislumbres de comportamentais a partir da observação dessa experiência ou a partir da própria experimentação. Se eu consumir tal remédio, né, em determinado sentido, e fulano também consumiu e me fez um determinado bem, a partir dessa experimentação, a partir dessa observação, eu posso conceber que em determinado sentido esse remédio ele serve para uma determinada enfermidade. Qualquer referência, digamos assim, com questões da política atual, não é mera coincidência, eu acho. Então, mas enfim. Então eu vou supor, né, que se determinadas pessoas consumiram aquele determinado remédio e determinadas pessoas, uma doença que inclusive pode causar morte, e essas pessoas não morreram, eu posso supor que esse remédio, a partir da minha experiência, a partir da minha observação, que não tem nada de ciência nem de arte aqui para Aristóteles, né, eu posso interpretar que esse remédio, que essa medicação, nesse sentido, ela vai fazer bem para outra pessoa ou para mim mesmo, né? Se eu não tinha consumido esse remédio, esse medicamento, né? Então eu vou presumir, a partir da experiência, que eu posso consumi-lo e ele vai, de certa forma, abarcar o meu problema de enfermidade. Só que a investigação das causas primeiras, segundo Aristóteles, é uma investigação supostamente sapiente, uma investigação supostamente, digamos, no que concebe a interpretação de Aristóteles aqui, enquanto arte, enquanto ciência, digamos assim, ela vai se reverberar das causas primeiras, das contextualizações, né, dos fundamentos da aplicação desse medicamento. Quando ele coloca aqui, por exemplo, o ato de julgar que a todos esses indivíduos reduzidos à unidade segundo a espécie, que padeciam de certa enfermidade, determinado remédio fez bem, por exemplo, aos fleumáticos, aos biliosos e aos febris, ou seja, o fundamento da aplicação dessa medicação em detrimento de determinadas enfermidades, ou seja, não delegar a experiência a uma concepção individual, ou seja, eu usei isso, então isso serve. Fulano usou isso, então isso serve. Mas delegar a utilização desse medicamento a uma concepção mais universal, o que não quer dizer também que para Aristóteles o universal se confunda com causas primeiras. Isso é uma questão que vai ser muito importante posteriormente, né? Porque, em certo sentido, parece que as causas primeiras têm algo de universal, mas em outro sentido, o universal vai trazer outros problemas que Aristóteles também vai enumerar, mas isso é questão para outro momento. Mas só nesse primeiro momento você absorve essa questão aqui do universal, né? Em certo sentido, que parece tender inicialmente, digamos assim, né, há uma tendência a essa sapiência, a essa investigação das causas. Segura aí essa questão, tá? E agora ele segue para Aristóteles. Ora, em vista da atividade prática, a experiência em nada parece diferir da arte. Antes dos empíricos, e aí o próprio Hegel já tinha comentado isso, né? E aí o Aristóteles vai colocando. Antes os empíricos têm mais sucesso do que os que possuem a teoria sem a prática. Em certo sentido, isso faz sentido diante daquilo que Aristóteles está proporcionando. E aí ele vai explicar. E a razão disso é a seguinte: a experiência é o conhecimento dos particulares, enquanto a arte é o conhecimento dos universais. Ora, todas as ações e as produções referem-se ao particular. De fato, o médico não cura o homem a não ser acidentalmente, mas cura Calhas, ou Sócrates, ou qualquer outro indivíduo que leva um nome como eles, ao qual ocorra ser homem. Então, ele fala essa comparação, né, do homem enquanto universal, né, e Calhas e Sócrates como particulares, no qual ocorre ser homem. Ou seja, de certa forma, a investigação da medicina, ela se pauta, de certa forma, por uma cura do indivíduo Calhas ou do indivíduo Sócrates, por tabela, porque na verdade é uma investigação da totalidade das concepções e possibilidades das causas primeiras que podem levar o universal, o homem, à cura, e por consequência curam Calhas e curam Sócrates. Então, portanto, se alguém possui a teoria sem a experiência e conhece o universal, mas não conhece o particular que nele está contido, muitas vezes errará o tratamento, porque o tratamento se dirige justamente ao indivíduo particular. Então, nesse sentido, né, Aristóteles, muito astuto, parte de uma determinada concepção de empirismo e problematizando aqui, Aristóteles vai fazer essa problematização em vários momentos, que parece que ele está, em certo sentido, advogando acerca do empirismo, advogando acerca de uma contraposição ao empirismo, mas na verdade ele está fazendo o joguete da utilização da concepção aristotélica da investigação das causas primeiras. Posteriormente, antes de encerrar o vídeo, eu vou colocar aqui, fazer um mapeamento inicial. Não sei se eu deveria ter feito isso no início, mas acho que no final também serve, né? Porque faz que você assista o vídeo todo. Ou não, você pode pular aí se você quiser, né? Tanto faz. Você que vai assistir isso depois, né? Mas nesse momento, Aristóteles está problematizando justamente a concepção do empirismo como única causa detentora do conhecimento ou das causas particulares. E também o universalismo ou a universal. Como, apesar de parecer tender universal a uma certa sapiência, ele sendo utilizado só, tão somente, sem um exame minucioso, digamos assim, dos aspectos empíricos, ele também não é capaz de dar conta, porque é necessário observar o universal em detrimento do particular para poder chegar às causas. Basicamente é isso que ele está colocando aqui. Então, todavia, Aristóteles segue: consideramos que o saber e o entender sejam mais próprios da arte do que da experiência. E aí ele vai para o outro lado em determinado sentido, né? E julgamos os que possuem a arte mais sábios do que os que só possuem a experiência, na medida em que estamos convencidos de que a sapiência em cada um dos homens corresponde à sua capacidade de conhecer. E isso porque os primeiros conhecem a causa, enquanto os outros não a conhecem. Repetindo. Vamos repetir esse trecho aqui, né? Julgamos os que possuem arte mais sábios do que os que só possuem experiência, na medida em que estamos convencidos de que a sapiência em cada um dos homens corresponde à sua capacidade de conhecer. Isso porque os primeiros conhecem a causa, enquanto os outros não a conhecem. Os empíricos conhecem puro dado de fato, mas não seu porquê. Ao contrário, os outros conhecem o porquê e a causa. Então, para ele, parece mais sapiência, né, aqueles que conhecem os universais do que aqueles que se pautam pela experiência. Apesar da experiência não poder ser descartável. Então, parece que esse universal, parece que esse conhecimento, digamos, dois universais, esses conhecimentos que se debruçam sobre a própria arte, né? Sobre isso que é denominado como arte aqui em Aristóteles, parece que ele se debruça em certos aspectos mais pela noção, pela constituição, pela busca das causas primeiras, se debruça mais como conhecimento do que o puro dado empírico enquanto investigação no particular, né? Então aí ele segue: por isso consideramos os que têm a direção nas diferentes artes mais dignos de honra e possuidores de maior conhecimento e mais sábios do que os trabalhadores manuais, na medida em que aqueles que conhecem as causas das coisas que são feitas, ao contrário, os trabalhadores manuais agem, mas sem saber o que fazem, assim como agem alguns dos seres inanimados, por exemplo, como o fogo queima. Cada um desses seres inanimados age por certo impulso natural, enquanto os trabalhadores manuais agem por hábito. Por isso consideramos os primeiros mais sábios, não porque são capazes de fazer, mas porque são possuidores de um saber conceptual e por conhecer as causas. E aí ele faz a colocação justamente, ele faz a comparação em certo sentido, né, dos trabalhadores manuais com os objetos inanimados, porque simplesmente estão circunscritos às circunstâncias. Em certo sentido, os trabalhadores manuais, eles, em certos aspectos, eles, de certa forma, reproduzem aquilo que já está, digamos, imputados a partir da própria experiência, em detrimento das noções particulares. E aqui vamos ao real, né? Ver se ele vai nos esclarecer um pouco mais acerca dessa questão aqui que Aristóteles colocou. Vamos lá. Ademais, a experiência é surreal, tá? A experiência não é comunicável, nem ensinável aos outros, mas sim a arte e a ciência, justamente porque são conhecimento de causas e princípios. E todos concordam em considerar como peculiar sapiente o fato de ser ensinável, e como a característica do sapiente o fato de saber ensinar. Enfim, o sapiente é considerado assim, enquanto e na medida em que se eleva a um saber que está acima das necessidades práticas. Só o conhecimento puro das causas é assim. Conclui-se, portanto, que a sapiência é o conhecimento de certas causas e certos princípios. E aqui tem as notas, né, que foram colocadas ali. Enfim, vamos voltar ao texto de Aristóteles, né? Depois a gente se situa aqui no texto Então, pronto, vamos resumir aqui. Posteriormente eu vou ler algumas notas aqui, né, do que está contido no próprio texto do Aristóteles. Deixa eu só identificar aqui, porque está um pouco... Tem algumas notas, né, que eu passei batido por elas, que o Reale vai colocar ali. Aí, a sapiência é o conhecimento das causas. Nota 1. Né? Vamos ler nota por nota aqui. Em certo sentido, eu acho que isso é importante para contextualizar algumas questões. Né? Cadê? Nota 1. Animais... Cadê? Não é isso. Deixa eu só localizar aqui. Nota 1. nota 9, nota 8, nota 7, porque o livro é gigante, viu, pessoal? Deixa eu só me situar aqui para poder falar sobre as notas. Aqui, em certo sentido, ele vai começar a pontuação a partir das seguintes questões, né? Por exemplo, nota 2. Nota 2. Vamos começar a partir da nota 2. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Esta é uma cifra verdadeiramente emblemática no pensamento grego em geral. Além de ser também do pensamento aristotélico, é a raiz da qual nasceu e na qual se funda a filosofia, particularmente a metafísica. Nota 3. A superioridade da visão e do ver, algo que já tinha sido pontuado ali por mim. Né? A firme convicção da superioridade da visão relativamente a todos os outros sentidos é outra característica emblemática da espiritualidade dos gregos, levada ao primeiro plano já por Platão. Né? Recorde-se que enquanto a civilização grega é uma civilização da visão e da forma, a espiritualidade hebraica está centrada no escutar e no ouvir. Tenha-se, portanto, presente a atmosfera tipicamente helênica dessas páginas. E aí, nota 4. As diferenças que a visão nos dá a conhecer, não é totalmente claro quais sejam essas diferenças que a visão nos dá a conhecer. E, portanto, qual é a razão pela qual a visão nos faz conhecer mais do que todas as outras sensações. Os comentadores dão 3 indicações, e aqui ele coloca alguns comentadores, né? Alexandre. Rei Duque considera que se trata das diferenças das cores que existem entre as cores extremas branca e preta. Vale dizer, cinza, amarelo, escarlate, vermelho e amarelo, claro. Enquanto entre quente e frio, ou seco e úmido, não existe uma multiplicidade de diferenças como essas. O mesmo repete Asclepio, né? E Tomás, no comentário Metafísica. Ao contrário, já Tomás, no comentário Metafísica, considera que se trata da figura da grandeza e das diferenças desse gênero que são captadas justamente pela visão, mais do que pelos outros sentidos. Assim também Cole e outros seguem nessa linha de interpretação. Esta segunda exegese é provavelmente a mais próxima da verdade. De fato, escreve Aristóteles. A faculdade da visão revela numerosas diferenças de todos os tipos, enquanto a cor pertence a todos os corpos. De modo que, mediante ela, se percebem os sensíveis comuns. Entendo por sensíveis comuns figura, grandeza, movimento e número. Schlegel, partindo desse mesmo texto e se referindo à metafísica, parece considerar que Aristóteles fala de diferenças unicamente no sentido de determinações essenciais das substâncias sensíveis. Portanto, aquelas determinações que constituem o eidos, ou forma, ou diferença específica das coisas sensíveis. Mas, na realidade, esse primeiro capítulo da metafísica tem caráter propedêutico e, portanto, muito dificilmente diferença pode ter aquele sentido metafísico que tem nos livros posteriores. Portanto, é preferível a segunda exegese, pois é mais fácil entender por diferença das figuras e as grandezas dos movimentos e os números semelhantes. Nota 5. Os vários tipos de animais, a sua inteligência e a sua capacidade de aprender. Aristóteles divide aqui os animais nas seguintes 3 ordens hierárquicas. E aí, como eu já tinha falado também, né? Animais que não têm nem ouvido nem memória. 2. Animais que têm ouvido e não memória. E 3. Animais que têm ouvido e memória. Os primeiros não são nem inteligentes nem disciplináveis. Domáveis, adestráveis. Os segundos são inteligentes, mas não disciplináveis. Os terceiros são inteligentes e disciplináveis. Inteligente traduz o termo que é utilizado em um determinado sentido genérico, no sentido que também nós dizemos comumente que alguns animais são inteligentes, e não em outro sentido mais comum. Não no sentido, nesse sentido técnico, na verdade é no sentido técnico de sabedoria, né, que implicaria uma concepção exclusiva do homem. O animal, portanto, não é mais que a habilidade natural com que ele sabe se virar na vida prática. Nesse sentido, e aí uma referência aqui à ética Nicômaco, os animais que parecem ter a faculdade de prover a própria vida, e aí referência de Anima, parecem ter a capacidade de aprender, aqui atribuída por Aristóteles aos animais, que deve ser entendida como explícita. E aí, cita Tomás de Aquino, como capacidade de serem disciplinados. Hoje, diríamos, capacidade de serem adestrados, a razão pela qual, segundo Aristóteles, são assim só os animais dotados de sensação auditiva, é extraída claramente, de ânima. Alguns animais têm também a capacidade de aprender e de ensinar, de aprender um dos outros ou dos próprios homens. Estes são os animais que têm ouvido, e não só os que ouvem os sons, mas os que também percebem a diferença de seus significados. Portanto, é perfeita a observação de Asclepio. E aqui eu acho que eu vou colocar essas informações, na verdade, na descrição ou no próprio Medium essas dotas, né, na verdade, no meio do gap filosófico. E aí eu coloco posteriormente na descrição do vídeo, porque se eu for ficar citando todas as notas aqui, o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai prosseguir no texto, né? Você vai perceber isso agora. Então vamos retornar ao trecho que nós estávamos aqui no texto de Aristóteles, né? Prosseguindo aqui essa interpretação. E aqui vamos seguir, né? E a razão disso é a seguinte: a experiência é o conhecimento dos particulares, enquanto a arte é o conhecimento dos universais. Ora, todas as ações e as produções referem-se ao particular. De fato, o médico não cura, e estamos repetindo, mas é necessário repetir para a gente voltar ao texto. De fato, o médico não cura, a não ser acidentalmente, mas cura Cales ou Sócrates. Qualquer outro indivíduo que leva um nome como eles ao qual ocorra ser homem. Portanto, se alguém possui a teoria sem experiência e conhece o universal, mas não conhece o particular que nele está contido, muitas vezes errará o tratamento, porque o tratamento se dirige justamente ao indivíduo particular. Todavia, consideramos que o saber e o entender sejam mais próprios da arte do que da experiência, e julgamos os que possuem a arte mais sábios do que os que só possuem a experiência, na medida em que estamos convencidos de que a sapiência em cada um dos homens corresponde à sua capacidade de conhecer. E isso porque os primeiros conhecem a causa, enquanto os outros não a conhecem. Os empíricos conhecem o puro dado de fato, mas não o seu porquê. Ao contrário, os outros conhecem o porquê e a causa. Por isso que os consideramos os que têm na direção as diferentes artes mais dignas de honra e possuidores de maior conhecimento e mais sábios do que os trabalhadores manuais. Na medida em que aqueles conhecem as causas das coisas que são feitas, ao contrário, os trabalhadores manuais agem, mas sem saber o que fazem, assim como agem alguns dos seres inanimados. Por exemplo, como o fogo queima, cada um desses seres inanimados age por certo impulso natural, enquanto os trabalhadores manuais agem por hábito. Por isso consideramos os primeiros mais sábios, não porque capazes de fazer, mas porque possuidores de um saber conceptual e por conhecerem as causas. E aqui voltamos de fato ao trecho que paramos. Em geral, o que distingue quem sabe de quem não sabe é a capacidade de ensinar. Por isso consideramos que a arte seja sobretudo a ciência e não a experiência. De fato, os que possuem a arte são capazes de ensinar, enquanto os que possuem a experiência não o são. Ademais, consideramos que nenhuma das sensações seja a sapiência. De fato, se as sensações são, por excelência, os instrumentos de conhecimento dos particulares, entretanto, não nos dizem o porquê de nada. Não dizem, por exemplo, porque o fogo é quente, apenas assinalam o fato dele ser quente. Portanto, é lógico de que quem, por primeiro, descobriu alguma arte, superando os conhecimentos sensíveis comuns, tenha sido objeto de admiração dos homens, justamente enquanto sabe superior aos outros, e não só pela utilidade de algumas de suas descobertas. E também é lógico que, tendo sido descobertas numerosas artes, umas voltadas para as necessidades da vida e outras para o bem-estar, sempre tenham sido julgados mais sábios os descobridores destas do que daquelas. Porque seus conhecimentos não eram dirigidos ao útil. Daí resulta que, quando já se tinham constituído todas as artes desse tipo, passou-se a descoberta das ciências que visam nem ao prazer, nem às necessidades da vida. Isso ocorreu primeiramente nos lugares em que primeiro os homens se libertam de ocupações práticas. Por isso, as artes matemáticas se constituíram pela primeira vez no Egito, de fato. Lá era concedida essa liberdade à casta dos sacerdotes. E aqui é interessante, né? Porque em certo sentido o Aristóteles faz uma determinada associação, né? Que parece que, de certa forma, parece que há determinadas artes que são mais valorosas do que outras artes, no sentido, e aqui vou ressaltar mais uma vez, né? artes no sentido desse contexto grego do que era a arte, né? Que é uma produção de um conhecimento que parece, de certa forma, contém algo de sapiência, uma sapiência que vai buscar por essas, em primeiro sentido, por essas causas primeiras, né? Que vai se reverberar a partir do conhecimento dos universais, né? Dos universais no sentido do exemplo que foi utilizado ali, né? Do homem em detrimento do Sócrates, né? Se o médico que vai curar Sócrates, ele se pauta por um conhecimento universal do conhecimento de um homem, mas para utilizar esse universal em detrimento da concepção do particular. Então, quem conhece o universal tem maior capacidade ou habilidade de tratar do particular, porque o conhecimento universal é o conhecimento das causas, ou seja, das causas e dos fundamentos das coisas. Então, eu posso utilizar isso em detrimento do particular de forma mais adequada, diferentemente do indivíduo que detém o conhecimento do particular, ou seja, da experiência, e não detém o conhecimento dos universais, né? Então, quanto ao aplicar desse conhecimento, conhecendo apenas o particular, eu vou tender a aplicar isso de uma maneira equivocada. Eu não vou conseguir passar esse conhecimento ou aplicá-lo de maneira adequada. É basicamente isso que Aristóteles está colocando aqui nesse contexto, né? Não é que o conhecimento particular vai ser descartado, né? O conhecimento particular, ele deve, em certo sentido, um tributo em determinados aspectos aos universais, a essa sapiência, para poder ser utilizado enquanto validez, né? É isso. Disse na ética. Qual é a diferença entre a arte e a ciência e as outras disciplinas do mesmo gênero? E a finalidade do raciocínio que ora fazemos é demonstrar que, pelo nome de sapiência, todos entendem a pesquisa das causas primeiras. E aí eu vou fazer justamente... Estamos aqui, eu vou anotar todas as notas, né? E aí, possivelmente, no próximo encontro, né, a gente retoma todas essas notas, né? E também vou colocar no nosso Medium, contextualizando, fazendo um breve contexto aqui, um breve resumo, a partir do próprio texto do Reale, e um texto meu também, fazendo esse diálogo com os comentários do Reale, através de todas essas notas, que até onde formos prosseguirmos na leitura de hoje, tá? Para poder não ficar uma coisa, digamos assim, batida, né? E vai na descrição posteriormente também, fiquem atentos, né? E vai na bio do Instagram do Gap Filosófico também, você que nos acompanha pelas redes, e também vai no grupo da Metafísica de Aristóteles. A intenção aqui é reestudar, a intenção é essa mesmo, né? E a finalidade do raciocínio que agora fazemos é demonstrar que, pelo nome de sapiência, todos entendem a pesquisa das causas primeiras e dos princípios. E é por isso que, como dissemos acima, quem tem experiência é considerado mais sábio do que quem possui apenas algum conhecimento sensível. Quem tem a arte mais do que quem tem a experiência, quem dirige mais do que o trabalhador manual e as ciências teoréticas, mais do que as práticas. É evidente, portanto, que a sapiência é uma ciência acerca de certos princípios e certas causas. E aí ele conclui nesse sentido, né? Parece que a sapiência tem algo de universal, tem algo de causas primeiras, né? Mas aí ele deixa uma pista aqui, né, afirmando que, em certo sentido, talvez a sapiência ela não dê conta dessas causas primeiras. Será? Não sei. Vamos adentrar no 2, né? Vamos ver se a gente consegue concluir o 2 aqui. Se não der, a gente conclui na próxima. Acho que dá, né? Acho que dá. E aí, no próximo encontro, a gente já começa já a partir do 3, né? Do 3. Porque aqui eu vou fazer uma contextualização do mapa mental. Do mapa mental do Aristóteles, a partir de um certo primeiro pontapé, para já aguçar a curiosidade de vocês. Quem já viu, né, já sabe mais ou menos por onde eu vou chegar. Quem não viu, verá aqui no canal Gap Filosófico. Mas enfim, vamos lá. Ora, dado que buscamos justamente... Quais são as causas buscadas pela sapiência e as características gerais da sapiência? Então, se a sapiência tem algo de causa primeira, vamos investigar, né? Vamos investigar. Ora, dado que buscamos justamente essa ciência, deveremos examinar de que causas e de que princípios é ciência a sapiência. E talvez isso se torne claro se considerarmos as concepções que temos do sábio. 1. Consideramos, em primeiro lugar, que o sábio conheça todas as coisas, enquanto isso é possível, mas não que ele tenha ciência de cada coisa individualmente considerada. 2. Ademais, reputamos sábio quem é capaz de conhecer as coisas difíceis ou não facilmente compreensíveis para o homem. Abre parênteses. De fato, conhecimento sensível é comum a todos e, por ser fácil, não é sapiens. Fecha parênteses. 3. Mais ainda, reputamos que em cada ciência seja mais sábio quem possui maior conhecimento das causas. 4. E quem é mais capaz de ensiná-la aos outros? 5. Consideramos ainda entre as ciências que seja o maior grau sapiência que é escolhida por si e unicamente em vista do saber, em contraste com o que é escolhida em vista do que ela deriva. 6. E consideramos que seja em maior grau sapiência a ciência que é hierarquicamente superior com relação à que é subordinada. De fato, o sábio não deve ser comandado, mas comandar. Nem deve obedecer aos outros, mas ele deve obedecer. Mas a ele deve obedecer quem é menos sábio. E aqui ele está fazendo uma analogia, né, no certo sentido, de quem é sábio e quem se associa a esse conhecimento das causas primeiras, né, a essa pouquinha sentido da sapiência. Né? Mas a sapiência não é as causas primeiras, a sapiência parece que ela tem algo de causas primeiras. Né? E o sábio é entendido aqui como aquele que compreende as causas mais fundamentais, as causas necessárias, as causas primeiras. Né? Então, a partir dessa investigação, desse método aristotélico, o sábio é entendido dentro dessa circunscrição, dessa enumeração que ele nos apresentou aqui. Então, tantas e tais são, portanto, as concepções geralmente partilhadas sobre a sapiência e sobre os sábios. Ora, a primeira dessas características, a de conhecer todas as coisas, ou seja, a necessidade de todas as coisas, as causas primeiras de todas as coisas, o método, digamos, supostamente científico que Aristóteles concebe aqui, então deve necessariamente pertencer, sobretudo, a quem possui a ciência do universal. De fato, sob certo aspecto, este sabe todas as coisas. Então, particulares, enquanto estão sujeitas ao universal. 2. E as coisas mais universais são para os homens exatamente as mais difíceis de conhecer. Justamente, por serem as mais distantes das apreensões sensíveis. 3. E as mais exatas entre as ciências são sobretudo as que tratam dos primeiros princípios. De fato, as ciências que pressupõem o menor número de princípios são mais exatas do que as pressupõem o acréscimo de ulteriores princípios, como, por exemplo, a aritmética em comparação com a geometria. Mas a ciência que mais indaga as causas é também a mais capaz de ensinar. Pois os que dizem quais são as causas de cada coisa são os que ensinam aqui. E 5. Ademais, o saber e o conhecer, cujo fim é o próprio saber e o próprio conhecer, encontra-se sobretudo na ciência, do que é maximamente cognoscível. E aqui, em certo sentido, o que ele quer colocar é que, de certa forma, isso que ele interpreta como ciência dos universais, ela vai se pautar principalmente sobre a questão, digamos assim, em um determinado sentido, de algo que vai se estabelecer por essa investigação das causas primeiras, porém, essa investigação das causas primeiras ela tem por necessidade ou ela tem por prioridade, né, a redução da concepção de causas. Entretanto, enquanto ela se debruça em um determinado aspecto sobre essa questão, digamos assim, do que é colocado aqui por Aristóteles, né, a partir dessa redução da concepção de causas, ela deve ter a capacidade de conhecer as causas particulares, tais quais, ou tanto quais, ou como tal, se apresentem em sua numerosidade. Né? Porém, ela tem por qualidade de exercer, né, enquanto causas universais, enquanto pressupostos universais, reduzir ou se desprender desses particulares em detrimento de uma concepção, digamos assim, mais numerosa de universais. Então, os universais eles não podem ser vários. Os universais devem ser reduzidos a uma determinada, digamos, fundamentação, né? Porque quanto mais definições de universal ou de universais tivermos, menos, digamos, sapiente, em certo sentido, ou menos próxima de um fundamento das causas primeiras, essa investigação será ou se desdobrará. Né? Mais ou menos é isso que ele quer colocar. E, em certo sentido, ele faz esse comparativo, né? Utilizando a própria aritmética em comparação com a geometria, né? Fazendo esse paralelo. Só vamos repetir aqui esse trecho. Né? E aí, as mais exatas no trecho 3, né? Na pontuação 3 desse trecho. Dentre as ciências, são sobretudo as que tratam dos primeiros princípios. De fato, as ciências que possuem um menor número de princípios são mais exatas do que as que pressupõem o acréscimo de ulteriores princípios. Ou seja, a maior exatidão, né, na diminuição da concepção desses princípios universais faz com que essas ciências se tornem mais exatas do que as ciências que se pautam por princípios maiores, né, por uma maior quantidade de princípios, digamos assim. E ali em cima ele falou em um determinado sentido sobre essa concepção dos particulares, né, da sujeição aos particulares ou a sujeição dos particulares aos universais. Mas eu queria destacar isso. 5. Ademais, o saber e o conhecer, cujo fim é o próximo saber e o próximo conhecer, encontram-se, sobretudo, na ciência do que é maximamente cognoscível. De fato, quem deseja a ciência por si mesmo, deseja, acima de tudo, a que é ciência em último grau. E esta é a ciência do que é maximamente cognoscível. Ora, maximamente cognoscíveis são os primeiros princípios e as causas. De fato, por eles e a partir deles se conhece todas as outras coisas. Entretanto, ao contrário, eles não se conhecem por meio das coisas que lhes estão sujeitas. 6. A mais elevada das ciências, a que mais autoridade tem sobre as dependentes, é a que conhece o fim para qual é feita cada coisa. E o fim em todas as coisas é o bem. E de modo geral, em toda a natureza, o fim é o sumo bem. Do que foi dito, resulta que o nome do objeto de nossa investigação refere-se a uma única ciência. Esta deve especular sobre os princípios primeiros e as causas, pois o bem e o fim das coisas é uma causa. E aí Aristóteles puxa a sardinha para o próprio lado, no sentido de colocar a sua própria investigação, digamos, como a própria investigação das causas primeiras, porque ela tem um pressuposto único, né? Pois ela busca os princípios e as causas fundamentais de primeiras, né? Que está delegada essa ideia de que tudo tem ao seu fim e a finalidade de cada coisa é o seu próprio bem, o seu próprio exercício. Isso está muito ligado com o que vai se desdobrar dentro da metafísica de Aristóteles, com a própria ideia de primeiro motor imóvel, etc., que a gente vai ver. Então, que depois ela não tenda a realizar coisa alguma, fica claro a partir das afirmações dos que por primeiro cultivaram a filosofia. De fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração, na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples, em seguida, progredindo pouco a pouco. Chegaram a enfrentar problemas sempre maiores, por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos da Lua e aos do Sol e dos astros, ou dos problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração reconhece que não sabe. E é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. O mito como efeito constituído por um conjunto de coisas admiráveis. De modo que, se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscavam conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática. E o modo como as coisas se desenvolveram o demonstra, quando já se possuía praticamente tudo o de que se necessitava para a vida e também para o conforto e para o bem-estar. Então se começou a buscar essa forma de conhecimento. É evidente, portanto, que não a buscamos por nenhuma vantagem que lhe seja estranha. E mais ainda, é evidente que, como chamamos livre o homem, que é fim para si mesmo e não está submetido a outros, assim só esta ciência, dentre todas as outras, é chamada livre, pois só ela é fim para si mesma. e como tudo tende ao seu fim, e como tudo tende à sua própria finalidade, e essa finalidade não entendida como uma certa noção de utilidade, né? Isso o Aristóteles está deixando claro aqui, é uma autocontemplação. Isso tem muito a ver também com a questão do primeiro motor imóvel, né? É um conhecimento que se autocontempla, é um conhecimento que se exerce pela elaboração do próprio conhecimento, né? Que é a investigação das causas primeiras, que não está delegada a uma determinada utilidade. Isso também está ligado, de certa forma, ao exercer prática e a crítica que Aristóteles faz, de certa forma, ao saber experimental e ao saber sensível, né? Então, por isso também, com razão, pode-se ir a pensar que a posse dela não seja própria do homem. De fato, por muitos aspectos, a natureza dos homens é escrava e, por isso, Simônides diz que, abre aspas, só Deus pode ter esse privilégio. E que é conveniente. E é isso, sim, isso aqui é muito bem colocado, né? A razão poderia pensar que a posse dela não seja do próprio homem, ou seja, a razão não é dotada, não é, digamos, algo circunscrito no homem, não é próprio do homem, né? Então, é que é conveniente que o homem busque uma ciência a ser adequada. E se os poetas dissessem a verdade, e se a divindade fosse verdadeiramente invejosa, é lógico que veríamos os efeitos disso, sobretudo nesse caso. De modo que seriam desgraçados todos os que se distinguem no saber na realidade. Se distinguem no saber. Na realidade, não é possível que a divindade seja invejosa. Mas como afirma o provérbio, os poetas dizem muitas mentiras. Nem se deve pensar que existe outra ciência mais digna de honra. Esta, de fato, entre todas, é a mais divina e a mais digna de honra. Mas uma ciência só pode ser divina no sentido seguinte. Aí ele vai definir, né, em certo sentido, porque essa própria noção de racionalidade, ela supostamente ela não está circunscrita, delegada a um possuir do próprio homem, né? Em determinados aspectos, ele vai elaborar, posteriormente vai ser apresentado na própria concepção do Deus aristotélico, e aqui eu já estou adiantando algumas questões, dentro da própria questão, digamos assim, do primeiro motor imóvel, né, enquanto dotado de uma suposta racionalidade, né, e uma tendência do homem a se movimentar em determinado sentido de imitação a esse algo divino que é o próprio motor imóvel. Isso nós vamos ver no decorrer dos encontros, né? E aqui, de certa forma, ele vai começar a construir esse argumento, né? Então, A, ou porque ela é ciência que Deus possui em grau supremo, ou B, porque ela tem por objeto as coisas divinas. Ora, só a sapiência possui essas duas características. De fato, é a convicção comum a todos que Deus seja uma causa e um princípio. E também que Deus, exclusivamente ou em sumo grau, tem esse tipo de ciência. Todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma lhe será superior. Por outro lado, a posse dessa ciência deve nos levar ao estranho oposto àquele que nos encontramos no início das pesquisas. Como dissemos, todos começam por admirar-se de que as coisas sejam tais como são, como por exemplo, diante das marionetes que se movem por si nas representações, ou diante das revoluções do sol e da incomensurabilidade da diagonal com o lado de um quadrado. Com efeito, a todos os que ainda não conheceram a razão disso, causa admiração que entre uma e outra não existe uma unidade mínima de medida comum. Todavia, é preciso chegar ao estado oposto também, melhor conforme afirma o provérbio. E assim acontece efetivamente para ficar nos exemplos dados. Uma vez que se tenha conhecido a causa, nada provocaria mais admiração num geômetro do que se a diagonal fosse comensurável com o lado. Fica estabelecido, portanto, qual é a natureza da ciência buscada e qual o fim que a nossa pesquisa e a nossa investigação devem alcançar. E aí, três, né? As causas primeiras são quatro. E a análise das doutrinas dos predecessores como prova da tese. Aqui eu vou iniciar esse três, porque tinha a ver com a apresentação do mapa mental, que eu vou finalizar, mas primeiro, alguns comentários do Reale sobre isso. Reale, estabelecido que a sapiência será um objeto específico desse desenvolvimento, e que é a ciência de certas causas e certos princípios, Aristóteles entende agora que é preciso delimitar quais são essas causas e esses princípios, e conclui que estes são as causas e os princípios primeiros ou supremos. Por isso ele examina mais uma vez a característica que, segundo o juízo unânime de todos, o sapiente e a sapiência deveriam ser. E aí vamos repetir aqui, né? O sapiente deve conhecer, em certo sentido, tudo, e conhece tudo quem conhece o universal. B. Deve conhecer as coisas difíceis e assim são justamente os universais. C. Deve possuir conhecimentos exatos e exatos, sobretudo, conhecimento dos primeiros princípios. D. Deve saber ensinar, e mais do que todos, saber ensinar quem conhece as causas. E. Deve possuir aquela ciência que se busca por ela mesma e não pelos seus efeitos práticos. E essa ciência é dos primeiros princípios. F. Deve, enfim, possuir a ciência que é superior a todas, e essa ciência é a ciência do fim ou da finalidade, o qual é uma causa primeira. Já na segunda parte do capítulo, ele reafirma a pura teoreticidade, já inclusa no ponto E, e o caráter divino da Sofia. Ela é buscada por puro amor ao saber e não por alguma utilidade prática. Ela é, portanto, livre, tendo em si mesma e não em outro seu fim. Ademais, ela é divina, porque 1. Ela é o tipo de ciência que Deus possui, e 2. Porque tem o próprio Deus como objeto. Todos, com efeito, consideram que Deus seja causa e princípio primeiro, que, portanto, a ciência que trata das causas e dos princípios trata de Deus. Portanto, Aristóteles indica o estado de espírito do qual tem origem a sapiência, o estupor, a admiração de que as coisas sejam assim como são e o desejo de libertar-se da ignorância. Uma vez alcançada a sapiência, experimentamos o estado de espírito exatamente oposto, conhecendo a causa última ou a razão última das coisas. Compreendemos a sua necessidade, isto é, o fato de não poder ser diferente do que são. E, portanto, nos admiraríamos de que for, que se fossem diferentes do que são. Ou seja, resumidamente aqui, essa comparativa acerca do divino, né, compreendendo que essa contemplação ela só pode ser causa, só pode ser circunscrita a partir de uma determinada admiração, e o próprio Aristóteles faz uma relação aqui com a concepção, né, com a construção mitológica circunscrita dentro da sua própria cultura, com essa admiração, digamos assim, paralela a uma consciência desses determinados pensadores, da sua própria ignorância, e por isso esse desejo de contemplação através da admiração dos mitos ou da concepção mitológica, enquanto, de certa forma, essa contemplação, esse movimento, de certo sentido, de admiração, ou proveniente de um impulso admirativo de algo que move esse conhecimento por ele mesmo, que é delegado a essa ideia do divino, pois a concepção de Deus aristotélica, ela está circunscrita em uma autocontemplação do próprio divino. O divino só pode pensar o próprio divino. E se o próprio divino só pode pensar o próprio divino, ele impulsiona o existente, tudo aquilo que existe, digamos assim, tanto no mundo sublunar e supralunar, isso é uma questão que eu vou elaborar posteriormente nos próximos encontros, há um movimento de imitação, pois se eu busco determinado conhecimento e as causas primeiras, e as causas primeiras estão delegadas a uma certa ordem ao divino, as causas primeiras estão circunscritas, há uma necessidade, na verdade, com o divino, uma conexão de necessidade com o divino. As causas primeiras não são diferentes do divino. Então, quando eu busco conhecer as causas primeiras, quando eu busco algo de sapiência no conhecimento humano, né, ele sempre está circunscrito em uma admiração do divino. E se essa admiração do divino ela está circunscrita diante do exercer do próprio divino em Aristóteles, e só pode contemplar a si mesmo, o próprio conhecimento das causas primeiras, ele não pode estar, digamos assim, submetido a outros tipos de conhecimentos, né? É causa primeira. Se é causa primeira, só pode pensar a si mesmo, porque compreende a totalidade das coisas, né? Das causas, né? E os outros tipos de conhecimento são outros tipos de conhecimento, nesse sentido, né? Que sempre são derivativos dessa noção de finalidade. E a finalidade de cada coisa tende a partir desse processo de imitação, que tende ao seu fim, que tende à sua finalidade, e não quanto finalidade utilitária, mas finalidade do exercer dessa contemplação ao divino, diante da busca do conhecimento das causas primeiras, que é autocontemplativo e, em certo sentido, faz com que tudo que existe tenda a mover-se por um movimento de imitação desse divino quando busca as causas primeiras e quando busca... Desculpe. Essa suposta finalidade. Né? Em certo sentido é isso. E aqui ele vai elaborar. Vai enumerar, né, algumas questões aqui que vai me fazer colocar o mapa mental para dar um primeiro pontapé do que vai ser o próximo encontro. Né? Então, as causas primeiras são quatro de análise das doutrinas dos predecessores como prova da tese. Portanto, é preciso adquirir a ciência das causas primeiras. Com efeito, dizemos conhecer algo quando pensamos conhecer. A causa primeira... Quando pensamos conhecer a causa primeira. Ora, as causas são entendidas em quatro diferentes sentidos. No primeiro sentido, dizemos que a causa é a substância e a essência. De fato, o porquê das coisas reduz em última análise a forma e o primeiro porquê é justamente uma causa e um princípio. 2. No segundo sentido, dizemos que a causa é a matéria e o substrato. 3. No terceiro sentido, dizemos que a causa é o princípio do movimento. 4. Num quarto sentido, dizemos que a causa é o oposto do último sentido, ou seja, é o fim e o bem. De fato, este é o fim da geração de todo movimento. Estudamos adequadamente essas causas na física. Todavia, devemos examinar também o que antes de nós enfrentaram o estudo dos seres e filosofaram sobre a realidade. É claro que também para eles falam de certos princípios e certas causas. Para a presente investigação, certamente será vantajoso referir-se a eles com efeito, ou encontraremos outro gênero de causa, ou ganharemos convicção mais sólida na causa às quais agora falamos. E aqui Aristóteles vai entrar num diálogo com os pré-socráticos, né, para desenvolver a sua tese acerca das causas, o que vai ficar para o próximo encontro. E aqui eu vou colocar o mapa mental na tela, só um instante. Bem, eu não sei se está dando para visualizar aí, porque é um mapa mental gigantesco, né? Mas diante dessa questão aqui, né, que o Aristóteles começa a colocar, vou ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que é o máximo. Mas o mais importante aqui é o que está no meio. Olha aqui, ó. Investigação. Agora acho que está dando para ver melhor, né? Um pouco melhor. Depois vocês comentem aí como é que tá a situação. Como é que tá a situação aí? Tá dando pra ver? Não tá? É melhor aumentar? Porque diante disso aqui é que nós vamos, em certo sentido, poder prosseguir. Porque isso aqui não é possível, né? Em determinados aspectos, cadê? Aqui, ó. Metafísica de Aristóteles, né? Sensacional. Veja só. A metafísica é necessariamente a investigação do que está para além da física, né? Como o próprio Aristóteles colocou aqui. Né? Não basta o empirismo, não basta o conhecimento dos particulares, é necessário conhecer os universais. E a metafísica, né, ela vai poder dizer-se em quatro sentidos enquanto investigação das causas primeiras, algo que já foi elaborado aqui pelo próprio Aristóteles aqui nesse trecho 3 da metafísica, né? A metafísica vai poder conceber-se enquanto investigação sobre os universais, ou sobre isso que ele denomina como sapiência em certos aspectos, ou isso que ele denomina como as causas primeiras, né? Em quatro sentidos. Ele já enumerou ali, né, aqui, ó, no próprio texto. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3 e 4. No primeiro sentido, dizemos que a causa é a substância da essência. Aqui vamos ver aqui no mapa mental. Metafísica, investigação da metafísica enquanto substância. Ou seja, o ser se diz em vários sentidos. É o estudo do suprassensível e do divino. O ser em sua totalidade e substância é a própria causa primeira, né? Algumas coisas são substância e outras são da substância. Um dos sentidos da investigação metafísica em Aristóteles, né? Número 1, né, que mencionei ali. Número 2. No segundo sentido, dizemos que a causa é matéria e o substrato. terapia. Vamos lá pro mapa mental. Substrato, enquanto substância, que se diz em vários sentidos. Algumas coisas são da substância e outras são da substância, né? Ou seja, Aristóteles compreende que em determinado sentido a investigação da metafísica ou das causas primeiras, ele disse, enquanto matéria, e aí vai ser investigação enquanto matéria, enquanto substrato ou enquanto substância, porque em certo sentido parece que a matéria contém algo de universal e contém algo de causa primeira, causas primeiras, né? No terceiro sentido, dizemos que a causa é o princípio do movimento. E no quarto sentido, dizemos que a causa é o oposto do último sentido, ou seja, é o fim e o bem, de fato. É a geração de todo o movimento. E aí vamos ver, né? É a investigação das próprias causas primeiras, né? Digamos assim. Não, das causas primeiras, não, isso já foi elaborado. É a investigação da teologia e do ser enquanto ser, né? A teologia enquanto estudo suprassensível do divino, do estanque, daquilo que não pode deixar de ser, que é justamente a última menção que ele faz ali, o quarto aspecto, né? E em determinado sentido, o ser enquanto ser é a investigação de determinados aspectos que vão se reverberar em outros sentidos. Em determinados aspectos acerca de um diálogo que ele vai elaborar, né? O que é a metafísica se direcionando a partir dessa investigação do ser enquanto ser, né? Não significa o ser enquanto ser vivo, físico ou humano, né? Esses são os quatro significados de ser. É o ser por si, o ser por acidente, o ser como verdade, o ser como ato e potência, né? Ou seja, o movimento, uma dessas questões, dessas definições do ser enquanto ser, vai remontar isso que o Aristóteles colocou aqui, que está delegado em certo aspecto como um terceiro sentido de que dizemos que é causa e o princípio do movimento. Ou seja, existe algo que causa o movimento nas coisas e existe uma determinada definição que em determinado aspecto existem coisas, que o Aristóteles vai enumerar isso posteriormente, né? Coisas que são perecíveis, né? Coisas que são sensíveis e não eternas. Existem coisas que são sensíveis e eternas e que estão no mundo supralunar, né? Que eu vou adiantar aquilo aqui, são os astros, né? Mas no mundo sublunar só existem coisas sensíveis que são perecíveis, né? Que tendem a um certo movimento por um ato de admiração e de contemplação do divino, né? E que podem deixar de ser justamente porque são perecíveis, né? Então, dentro disso, existe uma compreensão do movimento que se circunscreve a partir dessa contemplação do divino, né? E que causa esse movimento. Que causa esse movimento no mundo, para Aristóteles não existe uma divisão, como existe em Platão, né, do mundo sensível e do mundo inteligível. Tudo está dentro de um mesmo plano, tanto o mundo sublunar quanto o mundo supralunar. É um mesmo plano, é uma mesma circunscrição, né? E nesse sentido, existe algo que causa um determinado movimento em determinadas coisas, e em um certo sentido a investigação da metafísica ela se dá por um âmbito da investigação do movimento. E, em outro sentido, a investigação da teologia é a investigação do fundamento do movimento, porque para existir esse determinado movimento é necessário que exista algo que nunca tenha deixado de ser, que é algo que é estanque, algo que é imutável, e para ser imutável é necessário que seja imaterial, pois se material fosse, deixaria de ser, né? Pois para Aristóteles, as únicas coisas que são materiais e que são eternas são os próprios astros, nesse sentido. Então, para ser eterno, para causar um movimento, só há algo de divino, e esse algo de divino é imaterial, imóvel, estanque e eterno, pois se fosse imóvel, pereceria. Então, nesses dois últimos sentidos, a investigação enquanto ser, enquanto ser, enquanto ato e potência em um determinado sentido, que não se totaliza nisso, é a investigação justamente da movimentação em detrimento do eterno, que é a teologia em Aristóteles. E nesse sentido, nós encerramos esse primeiro encontro da metafísica aristotélica aqui. Peço que se inscrevam no canal, peço que disseminem esse vídeo, que é de suma importância. Peço que, se algo não ficou muito claro ou pareceu confuso em alguns aspectos, deixem um comentário aí na descrição, na caixa de comentários. Como diria o Christian Duncan, no Aquerota Movebam, certo? E é fundamental estudar Aristóteles assim, sistematicamente. Porque não adianta pegar um manual de Aristóteles e ficar falando de categorias, etc, etc. Porque você não consegue adentrar no fundamento do pensamento aristotélico. Tem muito canal por aí que diz que dá Aristóteles, mas não dá Aristóteles. A gente aqui está se propondo a dar cara a tapa para investigar Aristóteles. Né? Se puder colaborar com o canal, com esse professor que vos fala, o P que está passando aí na tela, mas também vai ficar na descrição. Também tem o nosso Apoia-se. Tem algumas promoções de sorteios de livros e participações e sugestão de temáticas aqui no canal que você pode colaborar para que a gente continue a existir e para que você possa participar ativamente conosco também nos nossos grupos de estudos, né? Que são gratuitos, diga-se de passagem. Né? Então compartilhe, deixa o like, deixa o dislike. Né? E até o próximo encontro aristotélico, que vai tratar desse diálogo, né, de Aristóteles com os pré-socráticos. E como Aristóteles se aproveita de alguns aspectos dos pré-socráticos e critica em outros aspectos para poder desenvolver o seu raciocínio acerca da questão das causas primeiras. Então, por hoje é só. Até o próximo encontro. Vai ser agendado lá no nosso grupo no Telegram. Se você quiser participar, também vai ficar aí disponível na descrição da Metafísica de Aristóteles. Eu vou deixar lá agendado com antecedência. E abraços aristotélicos a todos. Até o próximo vídeo ou live do Gap Filosófico. Mais tarde tem live sobre Foucault com um convidado muito interessante. Muito obrigado e até a próxima.